Durante a 20ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu entre os dias 7 e 11 de março deste ano, campanha do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais estaduais, visando mobilizar todo o país para a resolução de casos de violência doméstica e familiar. Somente no Tribunal de Justiça do Paraná foram proferidas 3.724 decisões durante a semana, entre elas 539 sentenças de conhecimento com resolução de mérito em violência doméstica contra a mulher e 9 com resolução de mérito em feminicídio. Também foram concedidas 823 medidas protetivas. Alguns casos se tornam ícones de lutas e outros nem sequer ouvimos falar. Infelizmente, o histórico de violência doméstica são comuns e algumas histórias deixaram um legado. E esse é o caso de Corina Antonieta Portugal. Ela não está mais entre nós para contar a sua história, que aconteceu em Ponta Grossa, muito antes da Lei Maria da Penha. O ano era de 1889, quando Corina foi morta com 32 facadas pelo marido Alfredo Marques de Campos, que a acusou de adultério. O autor do livro Corina, Uma História de Sangue e Luz, Josué Correia Fernandes, conta a história de violência.
Ela aconteceu no ano da proclamação da República, no primeiro semestre de 1889. Ela e o marido, que era farmacêutico, eles eram os dois do Rio de Janeiro. Ela tinha uma família tradicional, morreu a mãe muito cedo, foi criada pela tia, pela avó. O pai dela era um médico de renome na corte na época, e ela se apaixonou pelo Alfredo Marques de Campos, um rapaz que era 10 anos mais velho que ela, e acabou por casar com ele, não obstante os protestos da família. Então foi um casamento meio complicado, porque o pai de Corina exigiu que fosse feita uma escritura de separação de bens, né, seguindo a legislação imperial da época. E isso aí, de alguma forma, penso eu, mexeu com a cabeça do marido, que na realidade não tinha nada. Ele era um marinheiro e tinha começado a faculdade de medicina, não terminou, foi até uma altura, daí saiu como farmacêutico. Lá por umas tantas, depois do casamento, eles resolveram vir se estabelecer em Ponta Grossa. O irmão do Alfredo, Ernesto de Campos Lima, era um dos chefes republicanos que existia em Curitiba. Era carioca, mas estava morando em Curitiba há muitos anos e era um dos primeiros republicanos, assim, de peito aberto ali da capital. Ele que indicou o irmão Ponta Grossa, que era uma cidade pequena na época, mas que estava, assim, se desenvolvendo, progredindo.
Corina gostava de ler. O marido, um homem frustrado, viciado em bebida alcoólica, matou a esposa enquanto estava deitada, lendo Machado de Assis.
O casal veio para Ponta Grossa, uma pequena casa de madeira que tinha perto da Igreja Matriz, onde hoje é a Catedral, e ele começou a trabalhar. Mas a Corina, que tinha 18 anos, tinha tido uma formação religiosa, uma formação intelectual em colégios lá de freiras francesas no Rio de Janeiro, tinha uma educação mais ou menos boa. E ela ficava, eventualmente, quando o marido saía, ela atendia a pequena farmácia que eles abriram, mas no mais ela ficava lendo, tinha uma empregada, né? Gostava muito de ler os livros dos autores da época, como Machado de Assis, etc. Mas o Alfredo era dado ao jogo, carteado, dado à bebida, vivia nos lupanares, tanto de Ponta Grossa como da vizinha cidade de Castro, e vinha se viciando a Corina, batendo e tal. Há depoimentos, inclusive, a respeito disso. E no dia da morte da Corina, ele voltou para casa embriagado, havia perdido na mesa do jogo a própria farmácia E ele chegou muito irritado e daí consta que houve uma gritaria na casa ali, contada pelos vizinhos, né? E ele acabou por assassiná-la. Ela estava na cama, eu falei Machado de Assis antes, porque ela estava lendo um livro do Machado de Assis, que a polícia depois, no auto de verificação, confirmou. Ela morreu, estava na cama, morreu, caiu do lado da cama, entre a cama e a parede de madeira, e ele saiu pela cidade, bêbado como estava, e talvez até desesperado, e se dirigiu até a casa do único médico que tinha em Ponta Grossa, que era o Dr. João de Menezes Dória. O Dória estava com um irmão que o visitava, e foi com ele até lá, mas e viu que a porta da casa que entrava, cuja entrada era pela própria farmácia, estava aberta. Aí convidou um vizinho, um senhor que era uma pessoa de relevo aqui na comunidade na época, Salvador Rolim de Oliveira Aires, e os três foram até lá com umas velas acesas e já encontraram o cadáver dela banhado em sangue. Então a polícia foi chamada e daí foi feito o auto de necrópsia, foi o próprio Dr. Dória quem fez, e na sequência o Alfredo foi preso no outro dia. Acharam ele e prenderam.
Mas a comoção local com a história de Corina só ocorreu tempos depois. Vicente Machado, na época deputado provincial e advogado de defesa de Campos, teria inventado a traição para livrá-lo da condenação. O amante seria o médico João de Menezes Dória, também deputado provincial e adversário político de Machado. À época, a opinião pública apoiou o criminoso, considerando que ele agiu para defender a sua honra. Dória, então, foi viver em Curitiba, de onde passou a escrever sobre o caso.
Aqui é que surge uma questão interessante que me motivou. Na época, eu era juiz de direito, diretor do fórum aqui de Ponta Grossa, e eu fui, então, procurar o processo deste Alfredo, que foi levado a julgamento e tal. Mas não encontrei o processo. Procurei no arquivo morto várias vezes. Encontrei apenas o registro de duas atas dos dois julgamentos a que ele foi submetido. E ali eu constatei no primeiro julgamento e depois através de notícias publicadas pela imprensa de Curitiba, nos dois jornais, a República e o outro parece que era a Gazeta de Notícias, um adversário do Dr. João Dória, adversário, inclusive, na política pontagrossense, Vicente Machado, que foi depois governador do estado, havia pego a defesa, ele era advogado, tinha sido juiz também de órfãos aqui em Ponta Grossa, ele havia pego a defesa do Alfredo Marques de Campos e levantara como a sua principal tese a hipótese do adultério da Corina com este médico, com o Dr. João Dória. Aquela hipótese do adultério comoveu a cidade. A vítima passou a ser o autor do uxoricídio, da morte da esposa. Preso, Alfredo recebia visita e levava coisas para ele se distrair, ele tocava um instrumento, flauta. Logo depois de tudo isso, o processo correu os seus trâmites, o Alfredo foi levado a julgamento. Mas quando ele foi levado a julgamento, isso ocorreu exatamente na virada da monarquia para a república, no mês de outubro, novembro de 89. A política, então, da cidade, a própria política do Paraná, do país, estava em polvorosa, porque os políticos que pertenciam à monarquia estavam fazendo a travessia para a República. E o Vicente Machado, que havia nascido politicamente aqui em Ponta Grossa, antecipou-se a todos, embora ele não fosse um republicano de primeira hora, e tomou conta, ou assumiu, né, a liderança dos republicanos aqui no Paraná. E o Dória, que também vinha lá do parlamento monarquista, também começou a procurar o seu caminho, mas encontrou num partido opositor a Vicente Machado. Mas a partir do momento que o Machado levantou a hipótese do adultério, o Dória passou a ser antipatizado na cidade. E Machado, aproveitando-se, né, juntando no mesmo balaio, digamos assim, a questão da morte da Corina, a hipótese do adultério, o fato de Dória ser seu adversário político local, reuniu algumas pessoas e foi até a casa onde morava Dória, e a semelhança daqueles faroestes americanos, ele expulsou o Dória da cidade. Você tem 24 horas para sair, porque senão as consequências virão. E o Dória teve que sair. Mas o Dória, além de médico, os dois eram jovens nessa época, tanto o Dória como o Machado. Não tinham ainda 30 anos, 28 ou 29 anos cada um. Mas o Dória era um homem corajoso e ousado, então ele foi para Curitiba a cavalo, e lá ele passou a se defender através de um destes jornais. E na sequência ele recebeu um conjunto de cartas que o pai da Corina mandou para ele, onde a Corina, meses antes, contava os maus tratos que vinha sofrendo por parte de Alfredo.
O júri.
Então veio o julgamento, as pessoas que compuseram o júri, que eram pessoas todas de Ponta Grossa, mas pessoas que foram escolhidas a dedo pelo Vicente Machado. Então, no júri ele abandonou a tese do adultério, porque aquilo ali era uma invenção dele, uma mentira, e alegou loucura momentânea, alguma coisa assim, que absolvia o réu. E ele foi absolvido por unanimidade. O juiz desse julgamento foi o doutor Conrado Caetano Eriksen. E o juiz não aceitou o julgamento dos jurados, fez eles retornarem à sala secreta. Eles retornaram duas vezes, três com a primeira. E nessas duas vezes eles voltaram para o salão do júri, parou. E ali eles confirmaram o veredito que tinham dado.
Alfredo Marques de Campos, pouco tempo depois de absolvido, acabou tirando a própria vida em um quarto de hotel em São Paulo, deixando um bilhete dizendo que estava farto de tanto sofrimento. Hoje, em meio às cores escuras e sombrias do cemitério municipal São José, em Ponta Grossa, um túmulo cor-de-rosa se destaca. No local onde está enterrada Corina Antonieta Pereira Portugal, há placas de agradecimentos e muitas flores, com diversos pedidos de mulheres que principalmente querem restauração do seu casamento. Franciele Thien, para a CBN.